Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei.
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa
e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Não tenho direção e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim. Oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei,
Deus cuida de mim.
Giro de notícias.
Uma ameaça silenciosa preocupa autoridades de saúde em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde alerta que, até 2050, as chamadas superbactérias podem matar até 10 milhões de pessoas por ano. No Paraná, pesquisadores usam a proteômica, área que estuda proteínas do organismo, e novas tecnologias para acelerar diagnósticos e identificar bactérias resistentes. O pesquisador da Fiocruz Paraná, Paulo Costa Carvalho, explica como esse trabalho é desenvolvido.
É uma técnica que permite estudar a interação proteína-proteína e permite estudar atuação de drogas em determinadas doenças. Então, sempre que você está testando uma droga, você precisa saber quais são as proteínas que estão interagindo com ela. Isso é muito importante. E essa técnica está sendo implementada no Paraná.
O avanço das bactérias resistentes também mobiliza laboratórios públicos e universidades no Paraná. As pesquisas envolvem profissionais da Fiocruz, do Laboratório Central do Estado e Centros de Inovação, ligados ao novo arranjo de pesquisa e inovação proteômica. Para ampliar os estudos, o governo estadual também anunciou investimento de R$ 8 milhões em pesquisas e na compra de equipamentos de alta precisão. Parte da estrutura está no Centro Analítico Araucária, que abriga um espectrômetro de massas utilizado na identificação de bactérias resistentes e proteínas ligadas a doenças. A tecnologia também deve auxiliar pesquisas nas áreas de câncer e doenças neurodegenerativas. O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pellegrina, destaca a importância da atuação conjunta entre os centros de pesquisa.
Agora, o desafio é ampliar essa conexão com as empresas e o setor produtivo, com as demandas, transformando conhecimento em inovação, desenvolvimento e geração de riqueza. A proteômica tem um papel estratégico nesse processo.
Mesmo sendo uma iniciativa recente, o novo arranjo de pesquisa e inovação proteômica já soma 12 artigos publicados em revistas científicas internacionais. O projeto também reúne pesquisas em áreas como inteligência artificial e análise molecular, para ampliar os estudos sobre as bactérias resistentes nos laboratórios de saúde pública. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga.
Estamos marcados para sobreviver. varanda, quem descansa vê o horizonte deitado no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando. Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção.
De notícias.
O governo federal e parlamentares do agronegócio tentam fechar nos próximos dias um acordo para a renegociação das dívidas rurais. A expectativa é de uma espécie de desenrola, mas agora focado no agronegócio. O governo federal pode editar uma medida provisória antes mesmo do anúncio do novo Plano Safra. Essas negociações envolvem diretamente o presidente Lula, líderes do Congresso e integrantes da equipe econômica. O texto que está em discussão nesse momento prevê a ampliação do prazo para pagamento das dívidas, a criação de um fundo garantidor e redução de juros para produtores afetados por crises climáticas e dificuldades. A senadora Tereza Cristina, que participa das negociações, afirmou que o foco do Congresso está apenas nas dívidas consideradas mais urgentes.
Nós estamos falando de 170 bi de dívidas estressadas e dando alternativas de onde conseguir recursos para poder fazer frente a essa dívida que precisa ser resolvida sob pena de termos problemas no plantio que está aí, o próximo plano safra.
E o impasse segue sendo o impacto fiscal da proposta nas contas públicas. A equipe econômica calcula que a renegociação poderia alcançar mais de 1 trilhão de reais em dívidas ao longo dos próximos anos. Essa proposta de renegociação prevê prazo de até 10 anos para pagamentos das dívidas, além de uma espécie de carência para produtores rurais. O relator é o senador Renan Calheiros, que diz que há um diálogo com o governo que tem avançado nos últimos dias.
Está tudo caminhando bem no sentido de se publicar uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar.
A proposta também é vista pela área política do governo Lula como favorável para estreitar os laços do petista com o agronegócio em ano eleitoral. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Uma folha qualquer e o desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis letras é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma lua. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo, se a gente quiser. Ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. Futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Que descolorirá.
perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muito se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender.
Conectada em você.
Pois Deus é amor, não te deixará sozinho.
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei de Diretrizes Orçamentárias e retomou regras que flexibilizam repasses federais para municípios, inclusive agora em ano eleitoral. Com a decisão, cidades com até 65 mil habitantes poderão receber recursos da União, mesmo que estes municípios tenham pendências fiscais. O Congresso também restabeleceu um trecho que permite doações de bens e equipamentos durante o período eleitoral, desde que haja contrapartida das prefeituras. A articulação para a derrubada desses vetos foi liderada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que classificou a medida como uma vitória para os municípios brasileiros.
Condições aos municípios brasileiros, mais de 5 mil, acessarem recursos importantes para a construção de escolas, de estradas, de creches, de unidades básicas de saúde, poder fortalecer os municípios brasileiros. Eu sou municipalista e estou muito feliz de ter conduzido esta votação do Congresso Nacional Brasileiro com o apoio dos meus colegas deputados, deputadas, senadores e senadoras, para nós efetivamente fazermos o que o Brasil espera da gente, trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir as desigualdades e fortalecer a República.
Essa articulação para derrubar os vetos começou ainda no início da semana com a Marcha dos Prefeitos a Brasília. Segundo Alcolumbre, mais de 3 mil cidades poderão ser afetadas pelas restrições impostas pelo governo federal. Críticos da medida afirmam que essa flexibilização pode abrir espaço para abuso político em pleno ano eleitoral. A organização Transparência Brasil classificou a mudança como uma ameaça ao equilíbrio da disputa eleitoral. Já parlamentares favoráveis argumentam que impedir os repasses penalizaria diretamente a população de pequenas cidades. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Adore. Adore o Senhor. Jesus, teu nome é lindo. Jesus, teu nome é poderoso.
Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor.
Declaro. declara isso. Te chamam de Deus.
Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador.
E eu?
E eu me atrevo a te chamar de meu amor.
Pega teu braço, declara. Yeshua.
Yeshua.
abraço ainda você.
Oh, baby. conectada em você.
Giro de notícias.
Mais de 25 milhões de brasileiros viajaram ao exterior sem a contratação de seguro em 2025, apontou pesquisa de uma consultoria de seguros com base em dados oficiais da ANAC, Agência Nacional de Aviação, e da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Os riscos de viajar sem a cobertura do seguro viagem vão além de atrasos e cancelamentos de voos. Há imprevistos que podem expor o turista a diversas situações e alterar todo o roteiro, explica Nancy Rodrigues, membro da Comissão de Produtos de Risco da FenaPrev, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida.
E pode ser uma queda, um acidente de carro, ou até mesmo uma quebra de um braço, né? Uma perna, um dente, enfim. São situações comuns do dia a dia, mas que durante a viagem elas podem acontecer com mais facilidade, já que o turista está mais exposto ao explorar novos lugares e fazer passeios diferentes. E passar por um problema assim longe de casa, sem apoio, pode ser muito difícil e caro. E é aí que o seguro viagem faz toda a diferença. Ele oferece proteção do início ao fim da viagem, trazendo mais tranquilidade para o turista.
Nancy Rodrigues explica ainda que é preciso escolher um seguro que atenda ao destino e ao tipo de viagem.
Primeiro é o valor da cobertura, ou seja, o capital segurado. É essencial contratar um valor de cobertura adequado. No caso da Europa, por exemplo, existe uma exigência mínima do Tratado de Schengen, que é de 30 mil euros. Esse valor garante atendimento em caso de emergências médicas. O outro ponto é a cobertura para o destino. Nem todos os seguros atendem todos os países. Por isso é importante confirmar se o destino da viagem está incluído na cobertura da pólice.
A executiva ainda explicou que se o objetivo for praticar esportes ou atividades mais radicais durante a viagem, como mergulho, esqui ou mesmo trilhas mais intensas, é fundamental verificar se o seguro cobre esse tipo de situação. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje, em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que
ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam.
Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Abençoa, Senhor, a minha também.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
A Seara Alimentos, do grupo JBS, maior processador de carnes do mundo, foi condenada pela Justiça do Trabalho em R$1 milhão por subnotificação de acidentes e doenças do trabalho em Seberi, no Rio Grande do Sul. A sentença atende pedido do Ministério Público do Trabalho, explica a procuradora do órgão, Priscila Dibe.
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, a partir de uma inspeção realizada em junho de 2025 em um frigorífico da empresa Seara Alimentos, do grupo JBS, constatou a prática da subnotificação de acidente de trabalho na empresa. Foram constatados 3.573 casos de subnotificação de acidente de trabalho, em que, ocorrido o acidente ou a doença do trabalho, não houve emissão da comunicação de acidente de trabalho, a CAT, por parte da empresa.
A empresa ainda culpava os trabalhadores pelos acidentes de trabalho.
Foi constatado ainda que as investigações de acidentes de trabalho realizadas pela empresa tendem a culpabilizar o próprio trabalhador pela ocorrência do infortúnio. Então, das 170 investigações que o Ministério Público do Trabalho analisou, em 162 delas foi registrado como consequência ou como causa desse acidente o fator pessoal de insegurança ou a própria condição insegura praticada pelo próprio trabalhador, trazendo esse conceito de culpabilização do trabalhador pela ocorrência do acidente de trabalho.
A Justiça do Trabalho já havia concedido em outubro de 2025 uma liminar a pedido do Ministério Público do Trabalho para que a Seara passasse a notificar corretamente os acidentes de trabalho.
O reconhecimento e a notificação desses casos, ela é imprescindível para a realização de uma vigilância em saúde do trabalhador eficaz. Mas, além disso, produz efeitos na esfera privada do próprio trabalhador. Ela gera, por exemplo, repercussão no período de carência de benefícios previdenciários em face do INSS, do valor e a base de cálculo dos benefícios, como aposentadoria por invalidez, por exemplo, estabilidade provisória para o trabalhador, a depender da ocorrência desse acidente, independente do prazo, período de afastamento, gera e impõe que o empregador realize os depósitos do FGTS no período do afastamento, quando decorrente de um acidente ou doença do trabalho.
Em caso de descumprimento da adequação da conduta, a empresa pode ser multada em R$50 mil por item não atendido, além de R$5 mil por trabalhador prejudicado. A Justiça também condenou a empresa ao pagamento de R$1 milhão por dano moral coletivo. Procurada, a JBS não se manifestou. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Cardeal FM 106.1
ZYS 571 Cardeal FM 106.1 Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Maio é um mês de alerta, um chamado para proteger quem mais precisa de cuidado. O Maio Laranja marca a mobilização nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio tornou-se símbolo dessa luta no Brasil. A data foi instituída por lei e reforça a importância de conscientizar, prevenir e romper o silêncio. Apesar dos avanços, a violência sexual contra crianças e adolescentes continua sendo uma realidade preocupante. E especialistas alertam: os números conhecidos podem representar apenas parte do problema. Isso porque muitos casos seguem escondidos dentro de casa, em ambientes próximos às vítimas ou sequer chegam às autoridades. A subnotificação ainda é um dos maiores desafios. Medo, ameaças, vergonha e dificuldade de identificar sinais silenciam vítimas e famílias. E um novo cenário amplia a preocupação: o ambiente digital. Como explica a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público da Bahia, Ana Emanuela Rossi Meira.
De fato, os números preocupam. São 24 milhões de crianças e adolescentes acessando a internet, o primeiro contato ocorrendo cada vez mais cedo. Mais de 70% das violações de direitos humanos no ambiente digital são direcionadas para o público infanto-juvenil, a maioria delas envolvendo abuso ou exploração sexual infantil, de forma que urgem que medidas sejam adotadas, tanto para prevenir violações, quanto para proteger as crianças e adolescentes expostas, quanto para reprimir esses atos criminosos perpetrados contra crianças e adolescentes no ambiente digital.
A internet trouxe oportunidades, mas